Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast de hoje, nosso convidado Francisco Kessler Fleck, o Chico Fleck. Muito obrigado pela presença, meu amigo.
Obrigado, Fagner. É um prazer estar aqui. Tenho acompanhado os podcasts aí, sempre muito, muito informativos e com gente importante. É uma honra estar aqui participando.
Eu que agradeço aí, fico feliz pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Antes da gente começar, eu só quero pedir pro pessoal, deixa teu like, te inscreve no canal, curte, compartilha, para fazer o nosso podcast O Cavalo Crioulo chegar cada vez mais longe. Nosso agradecimento aos apoiadores Supra, mais que produtos, resultados, Vetnil, parceira de quem cuida, e Mapuche. Cabanha Mapuche, crioulos para o mundo. O homem que está vendendo cavalo crioulo para a Europa, Chico. Tu teve lá e a gente sabe como é que foi essa nossa experiência, né?
É, foi legal. O Renato foi junto, né?
Exato.
Lá em Verona, conheceu o pessoal lá e isso abriu as portas para ele, né?
Exatamente.
E, foi uma pena. Depois daquela nossa ida lá, aquele primeiro freio da Europa em 2019... Tudo programado para ter o segundo em 2020 e a pandemia pegou bem no momento ali que eu acho que explodiria, né? Pelo que a gente sentiu lá, né, Fagner?
O envolvimento das pessoas, como estava aquela chama daquela vontade, estava todo mundo naquele calor, né?
Querendo fazer mais. A promessa que a gente tinha de que teria um stand enorme lá do
Rabone
no próximo ano, que realmente ele faria, né? Provavelmente faça, né? Quando voltar a coisa, mas é uma pena porque dá uma esfriada. Né? E vendo pelo outro lado, que bom que nós fomos rápidos, né? E fizemos em 2019, né? Se tivesse deixado, vamos organizar com tempo para fazer em 2020, não teria saído o primeiro freio da Europa.
É.
Foi muito rápido. Conheci lá em janeiro, tu tivesse aí com...
Exato, eu ia comentar isso aí, porque a gente... Tudo, na verdade, aconteceu muito rápido, né? 2017, eu fui a Golegan, contratado pelos portugueses, os caras fizeram um cartaz para botar num card, para botar no Instagram. Os italianos viram o card no Instagram do português. Quando viu, os uruguaios estavam me ligando dizendo: Fagner, se tu vai a Portugal, quem vai a Portugal vai a Itália. Os caras estão dizendo aí que quem vai a Portugal vai a Itália. Então, se eu tinha condições de ficar uns dias a mais, e eu não tinha nem noção do que eu tinha, o que esperava na Itália, né? Aí o cara chega lá, eu chego lá em 2017. Vejo aqueles caras tudo apaixonado pelo crioulo, falando genética contigo como se estivesse aqui convivendo e falando de técnicos, falando de presidentes, falando de provas e uma TV só passando freio de ouro, aquela coisa, aquela paixão. Por um momento parecia que eu estava no Uruguai, que eu estava na Argentina, que eu estava em qualquer outro lugar, assim, mas jamais estaria na Europa vivendo aquele calor, daquela paixão que se tinha pelo cavalo crioulo. E aí, daquela amizade, consegui convencer dois para vir na FIC, o Giuseppe e o Beija, vieram na FIC, a paixão deles aumentou, porque daí viram a coisa de dentro de casa, né? E tinha que vir naquela FIC, porque era no Brasil, nós precisava daquilo, era, não menosprezando o Uruguai e a Argentina, mas era a nossa casa, e quando eu digo circo, que nem o circo da Fórmula 1, não é o circo de palhaço, é o circo da Fórmula 1, a gente tem montado aqui. Então esse circo
é muito grande, né? A prova no Brasil aqui é quem vem aqui.
A gente tem toda a estrutura pronta aqui, é só chegar e fazer a festa, né? E aí eles vieram, apresentei o projeto do Em Busca para eles toparam, e aí em fevereiro de 2018, eles vieram para o Uruguai, não viriam para o Brasil, e aí fui lá, busquei eles no Uruguai, e aí incluí no roteiro a tua casa.
É.
E aí no meio do caminho, porque o sonho era fazer um freio de ouro na Europa.
Foi lá naquele churrasco, né?
Era fazer um freio na Europa e aí a gente, vamos na casa do presidente, vamos falar, ver o que ele acha, né? E aí tudo de pronto, mas o que falta para nós fazer? Saiu nos moldes, eu até comentei com o Fernando Gonzalez, que até a gente estava naquela coisa, mas não pode correr gado na Europa, não sei o quê. não poderia correr o gado na paleteada, mas o aparte ali, a peixada, óbvio, eles excluem ela. E o aparte poderia existir. Mas aí até tudo naquele momento disse, não, vamos fazer nos moldes do freio do proprietário. Ah. E aí sacamos fora o gado.
É, até a conversa depois para 2020 seria já colocar uma parte, né?
Já ter, o Giuseppe estava planejando tá tubo, fazendo, cruzando no meio da Fieira Cavalli.
É, ia ser lindo. Vai ser, vai não. ser. A gente tem que acreditar que vai ser.
Eu acredito, deu uma esfriada. Com certeza deu. Mas ao mesmo tempo, tu teve lá. Né? Tu sentiu, tu foi jurado junto com a alma, né? Tu sentiu aquele fervor todo e a paixão deles de perto. Tu imaginava aquilo?
Não imaginava e o envolvimento de gente de vários países, né? No frio da Europa correu animais da Itália, da França, da Áustria, da Alemanha.
O da Suíça não quis correr.
O da Suíça não quis correr, ou seja, tinham quatro países representados e bem representados. Né? Não era? O campeão foi um cavalo que veio da França, a menina aquela da Áustria, maravilhosa.
Maravilhosa.
Né? E com uma paixão pelo cavalo crioulo, assim. E as éguas italianas que ganharam, domadas na Itália, já no sistema de doma gaúcho, e apresentadas por um italiano, muito bem apresentadas, né? Então,
que diga-se de passagem, né, o Henrico veio, passou um estágio junto com o Guto aqui, que também foi...
Sim, foi naquela viagem, em janeiro, eles ficaram, deu um tempo, né?
Não, naquela viagem de janeiro, fevereiro ali, o sonho, eu me arrepio só de falar, o sonho do Henrico era conhecer o Guto Frei. Esse era o sonho do Henrico. Sim. E eu não falei pra eles que eles iriam lá. Lembra que eu cheguei na tua casa, nós almoçamos e eu disse, não fala nada que nós vamos no Guto. E aí a gente saiu dali e fomos pro Guto. E na chegada, chegando no Guto, eu chamava a atenção deles pro hotel Estribo. E eles olhando, o que é aqui? Eu disse, aqui onde a gente vai, não sei o que, pra não chegar, né? Sim. Mirando já pro lado do Guto. Quando a gente encosta o carro na frente da porteira do Guto, que ele olha aquele outdoor assim, que... Ele chora que nem criança, eu não acredito que tu fez isso pra mim, não sei o que, ele chora que nem criança, emocionado, tremia, Diana. Porque ia conhecer o Guto. E aí conheceu o Guto, conversaram ali, nós ficamos aquela tarde ali, eles andaram a cavalo, paletearam, o Guto mostrou umas técnicas pra eles ali, ele e o Daniel.
Sim.
E ali, naquela ali, nós conversando de tarde, no final da tarde eu perguntei, Guto, o que ele precisa para fazer um curso contigo, ficar uns dias aqui, né, um estágio aqui. E o Guto de pronto disse assim, cara, manda eles vir, ficar aqui, alojamento eu tenho, é só eles vir.
É, o Guto é um cara fora de série.
E aí 20 dias antes da Expo Inter, os dois vieram e ficaram fazendo esse estágio aí com o Guto, morando ali no
Sim, no CP. E aí vieram junto com...
Fizeram o estágio e vieram compor a equipe do Guto na Expo Inter. Então, uma baita experiência que eles viveram.
É.
E, consequentemente, o Henrico chegou no freio na Europa, 2 meses depois, e ganhou o primeiro, segundo e terceiro. Né? Sendo que não tinha só ele de participante, não, tinha mais 8 participantes. Tinha,
Ele já se apresentou muito bem. Né? Muito bem. Ele, dá para ver que ele tem talento, né? mas que tinha um treinamento específico da prova do freio, de como fazer, né?
É, isso é uma coisa que ele fala, né? Num depoimento que ele deu até junto na Expo Inter ali, ele tem um centro de treinamento, onde ele tinha, se eu não me engano, são 14 ou 15 cocheiras, e há 3 anos atrás, até 2017, das 14 cocheiras, 12 cocheiras eram quarto de milha. E ele virou a chave, e depois que ele ganhou o freio de ouro, todas as cocheiras viraram cavalo crioulo, né?
Tu vê que legal.
O freio na Europa, né?
Sim, o freio na Europa,
E aí, então, todas as cocheiras viraram cavalo crioulo e ele não trabalha mais com quarto de milha.
Eu tenho certeza que em 2020, se tivesse acontecido, teria, não sei, eu acho que o dobro do número de animais, assim, pela paixão que estavam, assim, né? E temos que trabalhar para manter essa chama aí, né? Aquilo que eu disse, foi bom, porque foi, né, em janeiro, vocês estiveram lá em casa, o Giuseppe falou do freio, o que falta, vamos fazer, organizamos, já marcamos o lançamento da Expo Inter, na Expo Inter, ele Exato. Veio aqui, lançamos na Expo Inter e em novembro fizemos o...
Em novembro foi feito.
Tem que dar um crédito muito grande pro Giuseppe, né, o presidente da...
O esforço, da né, que ele...
Ele encampou, queria fazer e fez, né, porque a gente deu muito apoio e tal, coisa, mas quem fez foi ele.
Mas a linha
né,
de frente foi ele, dele, né.
Claro que ele sabia que tinha um grupo bom lá de criadores e que apoiando ele, né? Mas ele é um cara fantástico. Foi
fantástico aquela, porque tudo foi acontecendo, tudo muito rápido e acontecendo, né?
É
isso que foi legal. E assim, muita gente até tinha que deixar claro aqui uma coisa. Tu de pronto atendeu o pedido, né? A nossa, não o pedido, mas a ideia, né? Sim. Pegou de pronto a ideia, vamos fazer o que falta para fazer, se não falta mais nada, é só nós, vamos tocar ficha, vamos fazer. E o Guto, que muita gente, eu vi muitos lugares falando, porque o Guto é o queridinho da BCC, porque o Guto foi, deixar bem claro, o Guto, ele foi para lá, numa conversa minha com ele, que eu cheguei no CT dele, e disse para ele, seria legal se tu fosse, né, como é que nós podíamos arrumar, porque... Tudo que foi feito, a gente foi conversando um com o outro, sim. E a gente foi se ajudando. Ninguém pagou nada pra ninguém.
Sim, o Guto não foi totalmente por ele. Não tem nada a ver com a...
Aí ele chega e diz assim pra mim, Fagner, eu tenho meu cunhado, acho que é irmão da Alice, é um parente da Alice, mora na Itália, e a gente tá programado pra ir pro final do ano pra lá. O que eu posso fazer é puxar uns dias antes, eu vou uns dias antes pra lá, e aí depois...
Depois vai.
Eu caso a data para ficar na Fieira Cavalho.
Ficou na casa do Giuseppe lá, hospedado junto.
Exato. E aí eu falei com o Giuseppe, ajeita um lugar para eles ficarem aqui e tal. Aí tá. Só que muita gente falou dizendo, o Guto é o queridinho da BCC, que a BCC pagou pro Guto estar lá. Vamos deixar claro aqui que não foi assim que aconteceu.
Não foi. O Guto fez um baita trabalho de acolhida deles aqui e depois foi lá de graça, né? Participou, Exato. Deu curso, deu aula, ganhou o freio aberto, né? Fez uma prova depois que se sorteou os cavalos e o Guto pegou um cavalo que tinha ficado lá para trás no freio normal, né? E eu até pensei, porque é um cavalo treinado para rédea, né?
Sim.
E eu disse, o que vai acontecer com o Guto com esse cavalo? É impressionante a habilidade dele, né? Ele ali, em poucas horas, ele dominou e fez uma baita prova, né?
E ali é engraçado. Engraçado porque a gente não... Aqui, muitas vezes, tu pega um cavalo que tu não conhece, alguma coisa, ou um cavalo mais... com sanguezinho mais quente, tu sai pra um canto aqui, dá umas pegadinhas nele, né? Com todo o cuidado, dá umas pegadinhas nele e sente como é que é o cavalo e volta pra pista, né?
Sim.
Já lá não tem isso.
Lá era dentro da pista, né? Pista dentro de um galpão cheio de gente em volta.
E aí tu saía daquele galpão, tu entrava num outro galpão com mais gente
mais
ainda.
Gente.
Então, tipo, não tem... E o que a gente faz muitas vezes aqui de dar uma pegadinha mais forte, essa pegadinha não é nem maus tratos que eu tô dizendo, não. É dar uma... Ser um pouco mais enérgico com o cavalo, pra eles lá é um absurdo, né? Então tem que cuidar muito como conduzir o animal.
Sim.
E ele pegou o cavalo, pum, 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 foi ali e ganhou, né? E o que eu queria te perguntar, assim, com essa experiência que tu teve lá, tu viu esse fervor todo da paixão. A gente, no meio da pandemia, teve muitas comercializações de cavalo para a Europa.
Muito, muito. Eu acho que essa nossa ida lá, essa primeira vez que a BCC esteve lá na Fiera Cavallo em Verona, fez teve um resultado muito grande nessa questão do comércio, e eu acho que teria sido muito maior se não tivesse fechado, né? E também se a gente não tivesse a nossa fronteira fechada para a Europa hoje por causa do muro. Ou seja, todos esses animais estão sendo comprados, estão tendo que ser exportados para o Uruguai, para do Uruguai irem para a Europa.
Paga duas importações.
E para te ver como o mercado existe, né? O mercado é quente, né? E eu acho que tem no futuro assim, um mercado muito grande para o crioulo na Europa, porque os europeus eles são abertos a novas raças, né?
Principalmente a Alemanha.
Eu conversei bastante com um criador alemão, que é
o Andreas.
O Andreas Vandermann. Uh-huh. Inclusive, depois que eu saí da Fiera Cavalli, ele me ligou, perguntou se podia me ligar e fazer uma entrevista comigo via WhatsApp.
Bem dele.
Nós ficamos uma hora e meia conversando. Uh-huh. E ele com perguntas anotadas assim, sobre a prova do freio de ouro. Por que que a prova é assim? Daí eu explicava que o cavalo do freio é mais reunido que o cavalo de rédea, porque o filho dele corre em modalidade de rédeas, né?
Campeão de tudo lá, do Open, German, aberto, todo...
E aí eu explicando o que que se julgava no crioulo, que era um modelo de equitação diferente, o cavalo é mais reunido, tinha mais assemblagem e tal, e tudo em inglês, né? Daí ele, não, I understand. Ele alemão falando inglês e eu brasileiro falando inglês. Mas ele muito interessado, assim, e uma das coisas que ele me falou é que na Alemanha muita gente anda a cavalo, muita gente gosta de cavalgar, e a modalidade rédea, ela foi se especializando de uma certa forma, que é uma doma e é uma modalidade que o cavalo fica muito, e realmente é, né? Fica muito artificial para a cavalgada, uhum. Porque o cavalo, a gente vê o animal
pouco contato,
muito,
né?
Muito cedido, né? A cabeça, o pescoço abaixado, não toca, é diferente, não é um cavalo que nem... Bom, eu quando corri o Rédea de Ouro, quando eu era presidente, eu montei no cavalo lá, cheguei 3 dias antes para começar a treinar, né? O primeiro treino eu fui pro hotel, digo, não vai dar certo isso, porque era, tu fazia aquele movimento nosso, apertava as pernas e o cavalo só fazia assim, cabeça não andava para frente. São comandos muito diferentes. E realmente é um cavalo muito relaxado e muito, muito com a cabeça baixa, muito sem contato. A gente sabe que é difícil tu atravessar um riacho, tu galopear num campo aberto, porque a nossa postura do nosso cavalo com a cabeça um pouco, né, bem mais para cima e mais reunido, é um cavalo de camperear, um cavalo de cavalgar, um cavalo de fazer tudo. Então, ele me passava que ele acredita muito nisso, nesse nosso modelo, não só do cavalo, mas a doma gaúcha e a equitação gaúcha, né, a equitação latino-americana tem um potencial para andar lá, de se disseminar no continente europeu muito grande. E conversando bastante, e eu acredito muito nisso, né? Porque o nosso cavalo, a nossa doma, é um cavalo que faz tudo, é um cavalo de confiança, um cavalo de... E com uma postura mais para cavalgada, dentro de um cavalo de sela, assim, mais fácil, menor, né? Vamos dizer que... do tamanho do quarto de milha, porque lá eles têm muito cavalo de equitação e de salto, mas também é uma doma que segura, maneja com as duas mãos, é uma doma mais difícil, não é um modelo para cavalgada com, né, com rédea, com rédea inversa, né, com Sim. controle de rédea inversa, mas com rédea direta. Então ele viu nisso aí um potencial muito grande. Então eu acho que tem um potencial muito grande de crescimento dentro do nosso, da nossa equitação, e eu vejo também um potencial de crescimento para a raça nas rédeas, na modalidade rédeas na Europa, muito mais do que nos Estados Unidos, porque eu acho que nos Estados Unidos eles são muito bairristas com a raça
mais
deles,
fechado,
né?
É bom,
eles
bom
são criadores de quarto de milha,
claro.
Por mais que esse pessoal da NRJ lá e aqui da NCR, Associação de Rédeas, diga que não existe uma raça, que a rédeas é de todas as raças, a gente sabe que os quartistas predominam, claro. E é a prova deles, né? É a prova do quart de milha. Nós temos o freio de ouro, temos as outras e estamos também na rédea, né? Então eles se defendem muito da entrada do crioulo, até porque o crioulo tem um potencial muito grande, né? Mas a gente vê, assim, a própria BCC tem uma premiação no Rédea de Ouro, se atingir 75 pontos, não sei se tinha, né? Não sei como é que está ainda para esses anos agora, de levar esse animal para competir nos Estados Unidos. Eu acho até válido, porque, claro, o Oklahoma, enfim, né, o futuro de lá nos Estados Unidos é como é a final do freio, o freio de ouro em esteio para os outros países, é nos Estados Unidos. Mas eu não vejo, e eu conversei bastante com criadores brasileiros que estão lá, é muito difícil estabelecer uma criação de cavalos crioulos para a rédea nos Estados Unidos. porque lá tem um bairrismo natural, porque é a raça deles, o Cordimir. Já na Europa, eu acho que não tem, porque a raça não é deles, e talvez até existam alguns, como o Rabone, como outros que estão criando lá, que até veem nisso um sabor especial de ter uma raça que possa ganhar dos Cordimir, né? Uma raça deles, né, que eles não que o quarto de milha também é uma raça externa. Então eu vejo um potencial muito maior para o crioulo competir e crescer também em número de criadores, né, pessoas que realmente invistam na raça, como está acontecendo. A gente está comprando genética nossa aqui na Alemanha, na Itália, na França. Então eu vejo um potencial muito grande e sem dúvida é um mercado de muito dinheiro, né? Os valores lá são outros. Então, para eles, esses animais que eles estão comprando aqui, apesar de serem animais destacados, são baratos, né? É, o problema que chega lá, o bicho já adquire outro valor.
E o problema nosso maior é o que é a questão de sair do Brasil e para o Uruguai, e ir para lá. Mas isso tu já vinha comentando isso, né, quando a gente estava lá, que achava que a porta de entrada do crioulo nas rédeas seria via Europa, né? Por ter essa cabeça mais aberta aí da questão de não ter a raça própria, então poderia ser uma boa...
E as premiações da rédea na Europa lá são tão grandes, ou não sei, até se maiores. Quando...
Tem a da Itália, aquela, né, que é a perto de Roma lá, que é uma das milionária, né?
É, 1 milhão de euros de prêmio de um Aras particular, né?
Isso.
E mais os pontos futuros da Europa, da Itália, tudo tem premiação, né? Então...
Agora, não sei se chegaste a ver, umas 2 semanas atrás a gente saiu com o episódio do Andrés,
Saiu, não consegui assistir o episódio, foi um dos poucos que eu não...
E aí voltando nessa questão, porque a gente tá vendo aqui, por exemplo, os italianos investindo muito na questão da paixão do freio de ouro, né? Mas falando desse outro mercado, o que que acontece? O mercado do lazer... Ele é um mercado que pode dar muitos frutos para nós. Para nós, que eu digo do crioulo, né? Crioulo.
Sim.
Vai sair o episódio da Jasmine, que é uma criadora que fica mais ao centro da Alemanha. E ela comprou um cavalo crioulo para lazer. Ela comprou para ela. E ela viu o cavalo crioulo como um negócio. Ela comprou para lazer, porque diziam para ela: o que que acontece? Os alemães, eles chegam final de semana, o que eles querem é ir para as colinas, para as montanhas, cavalgar. É o lazer deles. Tu chega final de semana, tu tá na estrada, tu enxerga aquelas camper van encostando na beira da estrada para eles acamparem e andarem a cavalo. É o que eles mais gostam de fazer. E aí chegava, o que acontecia? Eles chegavam num lugar para alugar cavalo, para andar. Os cavalos deles são gente de cidades. Botava a bunda no cavalo e queriam andar 3, 4, 5, 6 horas a fio sem parar. Subindo e descendo, e os cavalos furavam os pneus, né? E aí começaram a descobrir: tem uns menorzinhos, uns pitzinhos lá, não sei o quê. Não falava pitzinho, esse tipo de pônei, né?
Pônei, é.
Tem uns pônei lá que são bem resistentes. E aí ela comprou um do Benjamin, do Georges de Baviera.
Sim.
E aí ela começou a comprar e andar, e ela começava a andar, e o pessoal, os amigos dela, começavam a ficar para trás. E ela disse: não, vou fazer assim. Começou a falar com o Benjamin e começou a comprar animais para levar, para ela criar e revender. Sim. Começou a criar e revender. Ela viu como um negócio.
Sim.
Então o comércio dela, ela não está muito preocupada se os animais são de morfologia maravilhosa, não sei o quê.
Ela quer o temperamento.
Ela quer o temperamento, a docilidade e a resistência. É. Entendeu? Porque daí os caras chegavam naquelas montanhas e eles põem a bunda em cima de um crioulo e eles param para fazer um foguinho lá para comer um negócio e já põem a bunda e... tchau, vamos embora. E o crioulo não se acaba. Essas são as palavras aí, o crioulo não se acaba.
A nossa vantagem é isso, né? Que eu dizia quando eu era presidente lá no Mato Grosso, nas entrevistas que a gente fazia. Nós temos um produto que é muito fácil de vender, porque o nosso produto é muito bom. O crioulo que foi forjado com todos esses anos de freio de ouro, que traz uma seleção tanto de beleza, como de função, como docilidade e temperamento, esse produto é o que todo mundo quer. Então hoje nós temos um cavalo muito manso, muito dócil, tinha 180 conjuntos aqui no freio do proprietário, não via nenhum cavalo, um pouquinho mais esquentado, outro mais ou menos, mas todo mundo apeiava, todo mundo montava, todo mundo, sabe, os cavalos amarrados no galpão. E isso tem um valor tremendo, né, para esse tipo de mercado aí, que é o mercado alemão. Além, e ainda levando a nossa doma, né, o nosso tipo de equitação, que é uma equitação fácil, né? Tu faz assim, tu dá um comandinho para frente, o cavalo anda, tu puxa, ele para, tu põe pro lado. É muito fácil de vender esse produto, a nossa equitação, com o nosso cavalo hoje. Eu digo, hoje nós temos um dos melhores cavalos de selo do mundo, sem dúvida nenhuma.
A minha única preocupação, meu único medo é eles caírem em mãos erradas, né? Como, por exemplo, tu falou no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, a associação, criadores tiveram que fazer um trabalho muito grande em cima para reverter o pensamento que ficou dos animais que foram para lá, né? Porque teve uma época que mandaram muito descarte para lá e vendiam os tigres, né?
Sim, infelizmente era Mato Grosso, naquela época era outro país, vamos dizer, era muito longe, né? Alguns anos atrás, e realmente, culpa de você sabe de quem, né? Os próprios atravessadores, a gente que vinha e comprava esses animais para revender lá, né? E esses animais existiam, né? Esse crioulo de baixa qualidade, né, Fagner? Isso foi aí há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando a gente ainda estava numa transição. Eu acredito que hoje quase não existe esse crioulo que não tenha mais uma genética de cavalo manso, de cavalo bom, porque são muito poucos que não usam essa genética selecionada pelo freio de ouro, né? Isso já, o crioulo, eu acho, como um todo, assim, a manada toda melhorou muito, né? Por essas ferramentas de seleção que a gente tem, que é o freio de ouro, e mal ou bem, não, às vezes não os campeões, mas finalistas, animais que ganha credenciador, esses passam a ser os reprodutores mais usados e vão passando essa genética. Então a raça como um todo melhorou, evoluiu muito, né? Então hoje tá mais fácil vender. O crioulo que chega, que está indo para o norte do país, é um cavalo de muita qualidade. Sim.
Não, tu pega o Mato Grosso do Sul, principalmente, né? Eu digo Mato Grosso do Sul porque é onde eu tenho uma vivência maior ali de profissional, no caso. Pessoal comprando cobertura, selecionando, se preocupando com genética, né? Tu vê que é uma coisa que já tá... Não tem, sendo bem franco, no Brasil inteiro, e digo fora também, porque se tu pegar o Giuseppe, se tu pegar o Benjamin, se pegar qualquer um, eles estudam cavalo crioulo. Sim. Não tem mais bobo, assim, de tu querer... com perdão, não tô dizendo, sim, que alguém um dia foi bobo, mas não tem mais aquela coisa assim... O atravessador hoje ele tem que pelear um pouquinho, né?
Claro.
Para largar qualquer coisa, né? Todo mundo está muito bem informado, né?
Hoje a informação é mais fácil também, né? Tem teu trabalho aí da própria associação, hoje com as redes sociais, é muito mais fácil acessar planilhas, pedigrees, resultados de provas, as próprias provas, né? Desde o primeiro ano que nós entramos, que eu entrei na foi a minha gestão, com a minha diretoria. Desde aquele primeiro ano ali, nas primeiras provas, se passou a transmitir e deixar o upload no YouTube. Então, isso foi 2018, né, que eu entrei no final. Aquele freio de 2019 já está todo ele no YouTube, as classificatórias. Então, tu pode... Toda a prova, né? Antigamente, até o ano anterior, o que acontecia? Assim, o Tuca filmava, depois ele editava, tu tinha ali os quatro primeiros de cada classificatória. E o resto... O pessoal que tinha ficado em décimo, queria ver a sua prova, não podia, né? Então isso democratizou muito isso que a gente fez de deixar as provas. Discutimos um pouco, mas a questão, né? Uns falaram, mas os julgamentos, pode ter algum erro de jurado. Cara, erro é humano. E se a gente não botar a cara a bater, não estamos aí para esconder erro de ninguém, né? Sempre vai ter algum erro. Mas, por sorte, os erros são muito poucos, né? Às vezes tem uma briga, porque a paleteada tal, do cavalo tal. Eu conversei muito isso, eu estava em classificatórias, teve uma época, teve uns debates depois da classificatória. Paleteada tal, do cavalo tal, não sei o que, eu digo, mais alguma outra prova que o senhor discordou, o senhor assistiu tudo, assistiu. Mais alguma outra? Ah, pode ser que a Mangueira tratava. Aí sim, tinham quatro placas. Eu digo, você sabe quantas placas foram levantadas nesse final de semana com 40 machos, 40 fêmeas? Dava 1.800. O senhor estava falando de 3. Então, se o índice de erro é muito pequeno, mas sempre acontece, né? Então, e na verdade, que desde que isso aconteceu, essas provas estão todas aí, a coisa funciona, entendeu? O trabalho que a BCC vem fazendo com o colégio de jurados é muito, muito aberto e muito, muito dedicado, né? Então, nós temos que abrir, temos que usar essas ferramentas de mostrar as provas, de ficar aberto. Isso que faz com que as pessoas
populariza ela e passa
e
mais
o conhecimento,
né?
é mais disseminado. É.
Fica mais fácil. Com a questão dos comentaristas falando, a Estela, sempre tem um comentarista, e ele explicando por que aquela nota foi assim, foi assada. É. Isso aí é conhecimento, né?
Claro, tá sempre
passando. E se fosse pensar pelo fato de, mas não vamos transmitir porque pode ter um erro de jurado, cara, o futebol não podia ser transmitido, porque o juiz erra em todas as partidas.
Claro, e aí tem um programa depois que discute,
exato,
e vamos pra frente.
Exato.
Né?
E aí isso aí.
Na real é essa aí.
É bem isso aí. É bem isso aí. Mas essa questão das provas. Eu acho que agora a transmissão das provas, isso aí é um legado que ficou, né? Que começou antes da pandemia e agora com pandemia não tem nem como pensar mais.
E foi assim.
E não volta mais, né?
E foi uma. Veio um pouco. Cara, eu acho assim, importante a gente fazer as coisas, né? Como que mesmo que aconteceu com o Freio da Europa. Chegou aí o Giuseppe em janeiro, vamos fazer. O que falta, fizemos naquele ano. Que bom que a gente fez, porque o outro ano foi da pandemia. E essas transmissões também, vamos esperar para o outro ano. Não, vamos fazer agora. Foi feito, se aprendeu muito naquele primeiro ano. O que aconteceu? O canal rural, por um problema de reestruturação, chegou no final daquele ano. Antes da pandemia, o canal rural rescindiu o contrato. Porque eles estavam focando, mudou a diretoria, o grupo controlador, né, que trocou a diretoria e quis focar em leilões de gado, que era onde eles ganhavam mais dinheiro, e resolveram, depois de 20 anos, parar a transmissão do Freio de Ouro. Nos comunicaram lá em dezembro, nós começamos isso em dezembro de 2019.
Sim.
Vem, não vem, arruma outro canal. Tentamos com a Band, tentamos com o Terra Viva, tentando, não tinha. Nós decidimos fazer a transmissão pela BCC em fevereiro, a 45 dias do Bocal. Aí o Bocal não saiu, cara, aí entrou a pandemia, o Bocal não saiu, já atrasou um pouco, mas nós, nesses dois meses, nós conseguimos arrecadar de patrocínio a mesma coisa, mais do que era a cota da BCC com o canal rural. Mas por quê? Porque a gente já tinha para mostrar uma transmissão feita toda por nós no ano anterior. Então é importante de tu fazer. Então tudo que foi feito no primeiro ano nos deu uma força para a gente conseguir fazer a transmissão. E hoje, até hoje, se voltou a ter uma transmissão pelo canal do Criador, mas a geração de imagens toda é nossa. Com um know-how que nós
foi criado aqui dentro.
O peito e fizemos, né? Sim. Então,
aquele ano, na verdade, tinha acabado o contrato do canal rural, e aí foi renovado.
Foi renovado no início de 2019, por mais 3 anos prorrogáveis para mais 2, e no final daquele ano o canal rural rescindiu o contrato, né, unilateralmente. Ele fez um ressarcimento, nós, né, defendemos o interesse da BCC, fomos ressarcidos naquilo que era previsto no contrato. Mas ficamos assim, né? Na verdade, fazia 20 anos que a transmissão era do canal rural, né? Mas já nesse ano de 2019, quando se refez o contrato, toda a transmissão foi, a geração passou a ser nossa. Então, mesmo a transmissão sendo ainda pelo canal rural em 2019, a geração já era feita pela BCC. O diretor-geral era o Tuca, a equipe era nossa, a equipe já era terceirizada de transmissão do upload para televisão. Então a gente já criou um know-how de transmitir ali naquele primeiro ano.
Tu para pensar como popularizou isso, né? Porque tu pega Itália, pega toda a Europa. Eles assistem o Freio de Ouro, assistem as classificatórias, assistem o Freio do Proprietário, assistem tudo.
Tudo? Tudo.
Tu pega, eu não, tá, então, ah, mas você tá falando da Europa. Não, o Uruguai não tinha acesso.
Não tinha?
O Uruguai não tinha acesso. Os países da FIC não tinham acesso às provas. Né?
Hoje o mundo todo pode assistir.
E hoje todo mundo, tu pega ali, pegar a Estela. A Estela tá sempre recebendo mensagem ao Uruguai. Esses dias lá, não sei quantos, recebemos mensagens de 7 países. Cara, 7, 8 países, sei lá. Da Áustria, da Holanda, tinha gente na Nova Zelândia.
Tem um pessoal lá, tem uns que eu sigo e me seguem no Instagram. Ficam postando coisas do cavalo e elogiando a postura do genético, comparando com a equitação deles, né? Porque tem nos Estados Unidos, o Texas e tal, ali, Virgínia, essa parte mais vaqueira, e tem uma ligação à doma mexicana ainda, né?
Uhum.
Se tu vai pro interior dos Estados Unidos, onde o pessoal lida com gado, a equitação é diferente dessa equitação que se transformou na rédea, né? A rédea foi especializando para uma coisa nessa postura mais alongada, com o pescoço mais para baixo, e eles mesmos têm lá nos Estados Unidos um grupo que fica usando o nosso exemplo, a nossa equitação aqui, como exemplo do que tem que ser, né?
Sim.
Cavalo com mais equilíbrio. Então, mas isso para eles tem acesso por causa dessa transmissão, né? E o fato de que a gente começou a deixar no YouTube, né? Porque antes ficava no YouTube só do canal rural, só o domingo.
Exato.
E depois, em 2019, nós começamos a fazer upload de tudo na nossa, porque o canal rural só transmitia no domingo. E a gente começou a fazer a transmissão desde a primeira fase e deixar no YouTube da VCC. A gente fez toda uma reformulação do YouTube da VCC para ter as playlists, para ter as provas e tal. E isso é legal porque às vezes tu não consegue assistir na hora, né? A prova começa numa quinta-feira, o pessoal está trabalhando e tal, não sei o que, tu chega quinta-feira. Detalhezinha na tua casa, liga teu Smart TV, põe no YouTube e tu quer assistir tudo, tu assiste, tu olha ali a planilha, esse aqui é o primeiro, vai lá, segundo, assiste as provas 10 primeiro, ou tem um cavalo teu que tá em 20º, aí tu vai lá, assiste o teu cavalo, o cavalo do teu amigo tá em 18º, vai lá e assiste o da, o Guto e tal. Então isso democratizou assim de uma forma de tu poder chegar em casa, né, abrir um vinho e assistir a prova na hora que tu quiser, né?
E que nem o Zé Roberto Andrade falou, né, se eu não me engano, foi a partir de 2018 que foi transmitido pela internet, o domingo.
Isso, nem era transmitido, era só no canal, né?
Tanto que o Zé falou, o Zé Roberto Andrade falou, assistiu, pela primeira vez assistiu o Freio de Ouro atrás do gol na arena, jornalisticamente.
Isso aí foi muito novo.
E hoje não, hoje não tem uma credenciadora transmitida, pessoal
já
chia, né?
Pessoal já
entrando nessa parte agora da pandemia, né? Porque ali eu acho que foi foi tua maior dificuldade como gestor, né, naquele momento da associação, né?
Foi um momento assim que, né, acho que ninguém viveu, né?
Eu digo teu pior, pior momento, tua pior dificuldade, porque tu chegar é um ciclo inteiro, né? As provas da associação, elas não são um esporte que tu pode simplesmente, vamos cancelar essa temporada, né? Ela é uma seleção de raça. Tanto que a parte considerada como esporte, ela foi, né, interrompida, mas a seleção, ela não poderia ser interrompida. Como é que vocês chegaram nesse consenso, assim, de porque aquilo, falando em ser tudo muito rápido, aquilo ali também foi rápido, porque a pandemia começou em março. Em junho, no auge da pandemia,
foi muito rápido.
O cavalo crioulo estava realizando a sua seleção, né? Não vou dizer eventos, mas era a sua seleção da raça, né? Como é que funcionou isso aí, Chico?
Olha, é uma coisa grande assim para a gente lembrar, né? A gente vendo depois, assim, vendo de fora, foi um feito grande, mas que teve a participação de muita gente, né? A nossa diretoria toda, esse negócio de reunião virtual, né? Na época não existia. Eu participei de várias diretorias, fui durante 8 anos membro do Conselho Técnico, depois fui vice-presidente, depois tinha sido vice-presidente de novo, depois A reunião do Conselho Técnico, em Pelotas.
Vai a Pelotas.
Vem todo mundo em Pelotas, vai a Pelotas. Reunião da diretoria, vai ser em Porto Alegre, Esteio, vem todo mundo em Esteio. Reunião. Ali, começou a pandemia, tal. Eu acho que nós fomos a primeira entidade também a fazer uma reunião virtual, saiu até no, ali no Página Rural, no coisa que é a BCC faz reunião virtual da diretoria.
Era evento.
Era uma grande coisa. Pô, a BCC vai fazer uma reunião virtual. Por causa da pandemia, começamos a nos reunir virtualmente. Daí, aí vimos como isso era bom, né? A gente podia se reunir a cada, toda semana, e aí começou. Tínhamos um problema que foi. Aquilo foi assim, de repente, né, que fechou, veio o decreto. Inclusive, a prova, ela estava tendo a prova do Redomão Santa Bárbara, que fechava.
Cortado no meio da prova.
Tinha um evento, o leilão do Darley Hertz, no mesmo final de semana, que teve que ser cancelado. E aí aquilo virou uma incógnita, né? Ali a primeira coisa que nós fizemos naquele primeiro mês foi dar um apoio aos leilões que estavam marcados, né? Que a gente não queria que esse acontecimento desse um baque
econômico
para os criadores que estavam ali já, porque se um leilão tu planeja 6 meses,
ou até
3 meses, 4 meses, um ano antes, né? Preparar os animais, fazer tudo. Então a BCC passou a divulgar esses leilões de graça, porque antes tinha, né, para entrar ali no site, tal, a BCC liberou de graça local no site, começou a mandar e-mails, começou a fazer, eu pessoalmente mandava nos grupos, vamos prestigiar, tal, durante um mês e pouco fiz isso para todos os leilões. E a gente começou a pensar, o que vai acontecer? Está tudo fechado, a coisa começou a piorar, e ali... O governo do estado do Rio Grande do Sul, isso a gente tem que dizer, ele foi muito, muito rápido também. A gente só pôde ser rápido porque o governo foi rápido em estabelecer um sistema de aquele sistema das bandeiras, que o que era aquilo? Aquilo separava as regiões, né, e as atividades por grupo de risco.
Uhum.
Então não tinha porquê o interior, né, uma região da fronteira que não tinha caso nenhum, que os hospitais estavam vazios, fazer algum tipo de restrição. E às vezes aqui na região metropolitana, sim. Então, o que fez? Se separou. Eles fizeram essa separação por regiões e fizeram uma separação por grupos de atividades. E ali, naquele primeiro mês, o governo lançou um pedido para as cadeias produtivas que apresentassem em 10 dias os seus protocolos para funcionamento. Então, cinemas, tal, tudo, isso veio um pedido do governo do estado para que apresentasse os protocolos de funcionamento para o gabinete aquele da Covid. Nós nos reunimos e dizemos, vamos apresentar um protocolo. Então, aí entramos em contato, o Tita Crefe era secretário da diretoria, conversei com o Tita, nós temos que fazer isso, tal, tu nos apoia, nos ajuda, apoia. Vem aqui e tal, daí veio um grupo, o Cado Terra, o Matheus Silveira, o Frederico e o Wagner, acho que vieram de lá para essa reunião de Pelotas, fizemos uma reunião na Santa Casa com o Tito e com a doutora, vamos esquecer o nome dela agora, que é a imunologista, infectologista da Santa Casa. E explicamos como é que era, assim, ela me disse, aí ela passou algumas orientações para nós, que tinha que ter uso de máscara, restringir o público, era só a equipe, né, não tinha nem, ia só o proprietário direto naquela época, nem filho, nem cônjuge, nada, só o proprietário direto, a equipe direta que estava trabalhando, uso de máscara, distanciamento nas, até hoje está ali nas arquibancadas, né, lugar marcado para funcionar, fizemos um protocolo, seria aqui no Parque de Esteio, daí o que eu digo, que muita gente, né, entrou a Santa Casa, entrou toda a minha diretoria, trabalhando, o staff, né, da BCC, que a gente sabe, quem trabalha, quem vem aí, sabe que os colaboradores da BCC é um grupo especial, né, Fagner, gente que veste a camisa...
Não tem como, né?
Ajudaram essa questão de botar os lugares marcados, os distanciamentos, tudo vem da equipe, né? O Wagner, o cara fora de série, mobiliza a equipe, todo mundo né, imbuído em fazer a coisa acontecer. Apresentamos, fizemos todo o protocolo, apresentamos
tanto para o gabinete da crise como para a Secretaria da Saúde do município, né? E aí que eu digo, como tanta gente participou, nós precisávamos de uma autorização municipal, né? E o município de Esteio foi parceiro de primeira hora, assim, né? A gente tem essa facilidade do parque ser um local isolado, né?
Uhum.
Então não traz um risco para o município. E o prefeito sempre viu isso e sempre foi parceiro, apoiou. É um cara de visão, né? Também, tanto que se reelegeu com 90%.
Não precisava nem eleição, Esteio.
Então, um cara, tivemos a sorte de ter esses governantes aí. Tanto eu tenho que fazer um elogio ao governo do estado, porque o governo do estado foi quem aprovou, né? Nós tentamos fazer no Mato Grosso do Sul, tentamos fazer no Paraná, apresentamos esse protocolo para todos os estados. E tivemos que trazer essas provas todas para cá. Então, as credenciadoras foram feitas todas. Municípios do interior não autorizaram. Nós que tentamos fazer uma marcha de resistência, imagina uma marcha, lugar a campo aberto, uma coisa assim, chegou no último lugar, nenhum município autorizou. Tivemos que cancelar a marcha. Então, assim, temos que dar o mérito ao governo do estado, que autorizou, e ao município, que autorizou. Claro, nós fomos muito fiscalizados, né? O governo mandou equipes aqui, todo final de semana, o município vinha equipe nos fiscalizar. Eu era o chato do protocolo. O Jobra tinha ali a primeira casinha ali de venda, é o Jobra no trailer dele, né? E um dia ele brincou, disse, o pessoal te olha, era quando tu sai da... Eu passei 18 finais de semana dentro do Parque de Esteio, de quarta-feira até domingo. Em todas as provas do tempo da pandemia eu estava aqui. Eu dizia para a equipe, se der algum problema sanitário, se der alguma coisa e alguém for ser preso, eu vou ser preso. Vocês trabalhem, façam o que vocês têm que fazer, que eu vou estar aqui o tempo todo. Então eu saía de manhã cedo de lá, quando eu embicava na rua ali, o jovem dizia, lá vem o protocolo. Todo mundo botava máscara, fazia distanciamento. E era o meu papel pedir que cumprisse, porque se a gente não cumprisse e tivesse a licença revogada, parava a cadeia do cavalo, entende? As pessoas iam tirar os animais do centro de treinamento, iam tirar os animais do centro de morfologia.
Seria uma reação em cadeia.
Uma reação em cadeia. Os leilões iam parar de vender, ia ficar uma coisa, quantos anos vai parar? Ninguém sabia, né? Então a gente conseguiu manter, pelo menos essas provas de seleção, o freio de ouro e a morfologia, e isso manteve uma chama acesa para o cavalo não parar. Eu acho que fomos, tenho certeza, no Brasil foi a única raça que
não parou.
Que não parou, é isso, fechou em março, nós em junho nós começamos, fizemos algumas credenciadoras, fizemos o bocal, fizemos o ciclo, né? Claro, atrasou, a Fidal não foi em setembro, foi em final de outubro, mas fizemos o ciclo, né?
Eu falei, estava falando com o Marcelo, da revista Rossi, ontem, e aí o Marcelo me diz assim, o Marcelo mora em São Paulo, né? E aí, estava me questionando uma data ali sobre... A gente estava falando uma data sobre a Nacional do Lusitano. E aí ele me disse assim... Ah, não, agora as coisas estão começando a voltar. Disse,
para nós...
Para nós ela parou muito pouco, né? Não estou dizendo que ela não parou, mas ela parou muito pouco. A gente tem que ser muito agradecido também nessa parte. Claro, tivemos inúmeras perdas, né? Falar na questão de saúde. Mas a gente tem que ser agradecido também porque a gente... Todo mundo conseguiu trabalhar, né? Se tu for botar no papel mesmo, muito poucos casos, né? Que a gente teve dentro do parque aqui. E eu acho que foi um protocolo... Teve muita gente que várias vezes fiquei irritado contigo, porque tu tava chato.
Chato, mas era
tu tava chato. Mas era preciso, né? Era preciso fazer isso, porque senão...
A gente começou a Mangueira, nas primeiras provas da Mangueira, e tudo sendo transmitido, né? E o que acontecia? Entrava dentro da Mangueira o pessoal tomando mate. Então aparecia todo mundo sem máscara na Mangueira. E muita gente que não queria a máscara incômoda, mas lá no início, né? Que no início de 2020 ninguém era acostumado a usar máscara, ninguém gostava de usar máscara. Então todo mundo ficava com mate na mão, ficava todo mundo sem máscara num lugar fechado. Passou ali uma, duas provas, eu e o Tito, ó, proibido o mate dentro da Mangueira. Ah, é proibido o mate dentro da Mangueira. Mas foi o que a gente conseguiu para que...
Servia de desculpa para ficar sem a máscara.
Servia de desculpa para ficar sem a máscara. E às vezes o pessoal estava mesmo tomando mate, mas é que isso transmitido, né? Então, e naquele momento tinha muita coisa fechada, né? muita gente com a sua atividade fechada. Então o cara, ah, por quê?
Os caras estão se divertindo.
O crioulo está lá fazendo uma diversão, de saber que nós somos uma cadeia produtiva muito importante, né? Muito importante. No Rio Grande do Sul são 300 mil empregos, né?
Então, tem um estudo, né, da BCC, esses dias eu estava falando até que tem um estudo que o cavalo crioulo emprega mais que a indústria automobilística.
No Brasil são 3 milhões de empregos, né, diretos e indiretos. Tudo da Câmara Setorial de Agricultura. Então, é muita gente, se for pegar para trabalho, animais de trabalho, né, animais de lazer, animais de esporte, é uma cadeia muito grande, tem muita gente que depende do cavalo crioulo. Então, a gente não ter parado manteve esses empregos. Né? A gente via alguns dizendo, melhor vamos parar, leva os bichos para casa e depois volta. Isso é um criador que não depende daquilo. Né? Eu dizia, para um pouquinho. O nosso povo, né? O nosso povo, que são os ginetes, os tratadores, os peões, os veterinários.
Diretos, nem nos indiretos.
Nem fora os indiretos. Aí tu entra na indústria de medicamento, de ração.
Fotógrafo.
Entendeu? Gente que vive disso. Então era isso que a gente estava. E isso que a gente mostrou também, né, para o governo. Nós somos uma cadeia importante e nós vamos cumprir o protocolo. E aí fomos chatos para cumprir, porque a gente não queria que no meio chegasse aqui. Nós tivemos várias vistorias, assim. Ali no acampamento era difícil a gente às vezes manter o pessoal, mas aí o que se pedia? Cada um no seu acampamento, sem fazer aglomeração. E funcionou muito bem. No próprio acampamento da BCC, ali nas casas de lata, ali, né? Nós,
sim.
O pessoal estava acostumado, chegava ali na hora de jantar, era uma mesa grande, assim, que soltava todo mundo. No primeiro final de semana, vamos mudar.
Separa.
Tira essa mesa, bota umas mesinhas pequenas, cartaz ali, cada mesa é com um grupo. Nós tínhamos ali um contêiner que dormiam duas, três pessoas, cada um do contêiner come numa mesa. Se desse uma contaminação, ficava restrita aquela pessoa. E por sorte não teve ninguém, né? Não teve nenhuma. Eu ficava olhando aquilo ali apavorado. Né? Daqui a pouco contamina a equipe da BCC, vão dizer, viu lá os loucos da BCC. E não, a gente conseguiu cumprir o protocolo sem ninguém. Nós tivemos um caso, foi o Jefferson, que foi a São Paulo, voltou contaminado, passou um final de semana.
Que foi o mesmo final de semana.
O outro ali, e ele passou o final de semana junto com a equipe e ninguém se contaminou.
E eu peguei fora daqui também.
Tu também pegou, veio aqui, participou e com o protocolo não transmitiu, né? Então isso foi...
De algum momento tu achou assim... E o ano estava comprometido, vocês chegaram a pensar, teria um plano B se não desse certo, o que poderia acontecer?
Tivemos medo de ter um ano comprometido se não aprovasse, né, o protocolo. Nós sabíamos que era a nossa única chance, né? Era conseguir fazer.
Era tiro dado pro judeu.
Não tinha, se não aprovasse, parava tudo, né? Todos os outros municípios pararam, porque tinha uma pressão de uma parte da sociedade também, né, que tinha que fechar tudo. Claro que o pessoal do comércio brigando contra o fechar tudo, mas tinha um grupo grande do Fique em Casa, que não queria ser contaminado, que tinha que parar, que tinha que isso, que tinha aquilo. E eu acho que foi os dois lados tinham a razão de uma certa forma, assim, né? Eu acho que o certo a se fazer foi o que foi feito, foi se dividir as atividades, se dividir as regiões, deixa funcionar o máximo que dá, vendo a lotação hospitalar, né? O que era a lógica? Eu só pensava assim, eu quero, quando eu ficar doente, se eu ficar doente e eu precisar de um hospital, eu quero ter um leito para mim. Esse era o meu único, né? Porque eu estava aqui me expondo, participando e tal, me cuidava bastante, porque eu também pensava, BCC fazendo o evento, todo mundo parado, daqui a pouco o presidente da BCC pega a Covid, O cara tá lá se metendo a machão e pegou o Covid. Eu não queria pegar, não peguei até hoje. Hoje estou vacinado, é outro mundo.
E esse protocolo, ele está sendo seguido até agora, e eu ouvi falar, não sei se é verdade, esse protocolo foi disponibilizado para outras raças também, inclusive?
Foi. O árabe, aqui no Rio Grande do Sul, antes da Expo Inter, nós cedemos o mesmo protocolo para eles, e eles conseguiram fazer algumas provas, e depois na Expo Inter, né? A própria realização da Expo Inter digital foi baseada no nosso protocolo, no sucesso do nosso protocolo. nós repassamos, eles fizeram com outra equipe médica, né? Não, uhum. Não foi com a Santa Casa, mas foi baseado no mesmo protocolo.
Tu acha que essa função toda aí de pandemia, ela prejudicou o teu andamento de gestão? Tu acha que teria mais coisas? Teria coisas para...
Teria, porque eu acho que a gente fez bastante coisa no primeiro ano, e o segundo ano era um... Teria o segundo foi para a Europa, teria os próprios europeus, né? Tinham vários que viriam para a nossa Expo Inter do outro ano.
Sim.
Depois daquele sucesso.
Tinha projetos lá que eram com a embaixada.
Tinha vários ali, o Rabone, quando nós estávamos preparando para montar um stand do Freio Europa. Nós fizemos também outra coisa que foi feita no primeiro ano, né? E não foi deixado para depois, foi a Falar do Mato Grosso do Sul. Fizemos uma semifinal, primeira semifinal do Centro-Oeste. Sim. Já fizemos em 2019. Ah, teve problema, né, a estrutura deles, tal, não sei o que, mas fizemos, né? Tivesse deixado, vou esperar para fazer no segundo ano, também ficou fechado, né? Não teria autorização estadual nem municipal. Então, tinha muitas coisas, a gente estava pensando em fazer alguns outros eventos no resto do Brasil, tinha bastante coisa para que foi semeado, assim, no primeiro ano, né? Foi uma Expo Inter fantástica 2019, né? Foi recorde de público. Tinha sido um troço gigantesco. Até quando terminou ali o desafio, o seu secretário Covatinho, o prefeito, o Lamac, que estava na FEBRAC, nós fizemos um almoço ali na prefeitura, ali na sede da prefeitura, dentro do parque, e nos colocamos no desafio de tentar fazer melhor em 2020, né? Já estava o grupo trabalhando, assim, e não teve o 2020. Então, realmente foi frustrou muito alguma coisa, mas eu acho que o fato de ter conseguido fazer um ciclo do freio, né? Não foi uma prova, nem nada. O Padimilha não conseguiu fazer um fim de semana. No mundo todo, né? Eu acho que foi a única raça, a única entidade que fez um ciclo de provas durante o ano de 2020, começando em junho, né? Em todo mundo. A gente não teve notícia no resto do mundo. Então, realmente foi um feito, né? Foi muito diferente do que a gente pensava, mas foi um objetivo atingido.
O cara para pensar, né? A força que tem o cavalo crioulo, né? De conseguir mobilizar tudo isso aí.
E a credibilidade, né, Fagner? Eu acho que
a força...
credibilidade que a raça, que a entidade tem e tinha naquele momento, né, de gestões anteriores, do grupo de colaboradores, dos criadores, né? A gente, naquele momento que precisou apresentar um protocolo e colocar o nome da BCC, ela tinha credibilidade para isso, né? As pessoas acreditaram, as entidades acreditaram, o município acreditou, o estado acreditou, e a BCC conseguiu realizar, conseguiu fazer, porque tinha um histórico de realizações, assim, um grupo muito forte, um grupo, além dos colaboradores da diretoria, os criadores, né? Os ginetes, os tratadores, todo mundo cumpriu. Ah, era bem assim, não queria, tá, mas cumpriram. Cumprido. Eu me lembro da primeira classificatória, eu encontrei o Milton Castro ali e o pai dele, a família, todo mundo de máscara nas cocheiras, e eles disseram: "Ah, senhor Chico, que bom que o senhor está fazendo isso, e obrigado, porque a gente se sente seguro aqui. A gente, não, gente de idade e tal, nós lá em casa estamos nos cuidando, nosso município a gente se cuida, e a gente só veio aqui porque a gente sabe que aqui a gente está seguro, a gente fica no nosso acampamento, a gente vem aqui nas cocheiras, todo mundo, né?" Então a gente conseguiu criar um ambiente seguro para as pessoas, né? As pessoas se sentiram à vontade de trabalhar isso, porque é muito fácil com a equipe da BCC: "Ó, temos que fazer tal coisa, já vem ideia de volta, já realizam, fazem muito melhor do que a gente da diretoria quer, né?" A realização da BCC é muito mais fácil, e todo mundo veste a camiseta, os tratadores tem que fazer, sabe por quê? Porque tem uma credibilidade à entidade, é isso que tu falou, né?
Que coisa boa, né?
Tu agora na BCC, tu faz parte daquele conselho que fica dos presidentes. Como é que é o nome? É Conselho de
Planejamento. Isso. Eu sou presidente do Conselho de Planejamento. Tá.
E eles, como é que funciona esse conselho? Ele é ex-presidente. Como é que explica para nós aí?
São cinco últimos presidentes, né? O presidente que acabou de deixar, que fui eu, no caso, é o presidente do conselho, mais os outros quatro antecessores, né? E dois convidados. Este ano, essa gestão está um pouco diferente, porque como o Zé Laitano e o Dado Sunier, que seriam membros natos por serem ex-presidentes, foram para a diretoria executiva, eles pediram para não participar. Então, voltaram presidentes que seriam do sexto e do sétimo ano. O Roberto Davis, que estaria saindo, se manteve. E o Henrique Teixeira voltou a fazer parte, foi convidado e voltou a fazer parte. Então ainda tem cinco ex-presidentes, vamos dizer assim, e dois membros convidados, que é o Tita Crefe e o Evaristo Tagliari, são os membros convidados do conselho.
Tem dois membros que são
dois
fora...
membros que sempre são convidados pelo próprio conselho para trazer gente de...
E esse conselho do planejamento, o que ele faz?
Na verdade, a função é fazer um planejamento para a entidade, tá? Discutir a entidade de uma maneira macro, né? São todos os ex-presidentes que já passaram. Fazer com que esse planejamento seja seguido pela diretoria executiva, né? De uma certa forma. Apresentar ele para a diretoria executiva. E auxiliar a diretoria executiva nas suas ações. Estatutariamente... A diretoria que entra, a executiva, ela tem alguns meses, não me lembro agora, eram 2 meses, nós aumentamos, era muito em cima, se aumentou agora o prazo, para apresentar, era 1 mês, foi para 2 meses, para apresentar o seu plano de trabalho para o Conselho de Planejamento. Cada vice-presidência apresenta o que ele pretende fazer. O Conselho ouve, se reúne, discute e dá um retorno. Não assim, tu pode fazer, não pode fazer, não é uma coisa assim, dá um retorno... de suporte, olha, isso aqui já foi feito assim, já foi feito assado. O conselho dá ele serve como um apoio a uma continuidade do que vem sendo feito. E também, estatutariamente, ele precisa necessariamente ser consultado caso seja feita alguma investimento, né? A parte financeira, está me faltando a palavra assim, mas algum planejamento de despesa maior do que 5% da verba anual da BCC. Então, se a diretoria executiva resolver comprar alguma coisa num valor muito grande, acima de 5% do que é o fluxo anual, o conselho de planejamento tem que ser ouvido e tem voz ativa sobre isso.
Como uma auditoria. Assim.
Então é como se uma trava, caso entre alguma diretoria que queira enlouquecer e levar um gasto que possa deixar uma dívida para a BCC, o conselho tem um poder daí de veto nesses casos extremos, mas isso. Não vai acontecer.
Ou seja, no mínimo por uns 5 anos tu vai ter que estar nessa diretoria.
No mínimo, mas é 10 anos, na verdade, porque são 5 gestões. Né?
Verdade.
São 10 anos. Passou o primeiro, estou no segundo, tem mais 8 anos de conselho de planejamento. Vai ser uma vida dentro da BCC, né? Eu quando entrei, o Máriozinho me convidou pro CDT a primeira vez. Depois eu fui ficando, fiquei 4 gestões dentro do CDT. Foram 8 anos. Daí eu saí, não participei da diretoria, voltei como presidente, vice-presidente técnico e presidente do CDT. Então foram 10 anos dentro, né, e 2 fechados. Depois eu saí de novo na gestão do Dado, até pedi para não, quando teve a eleição, eu não quis participar da chapa, eu disse, não, deixa eu de fora aí que eu ajudo de fora. E aí depois voltei como presidente. Então foram 8, 2 fora, mais 10, mais conta aqueles dois, então são 10, 12, 14.
Vai fechar uns 16, 30 anos
fácil agora. Vai uns 25 anos dentro da BCC, 26, 27 anos ligado à BCC aí.
Se não te arrumar um outro cargo aí nesse meio tempo, né?
É, não sei, mas acho que tá bem assim, né? Dei a minha contribuição, tem bastante gente. Eu acho que a troca é importante, né? É muito importante.
Oxigenação, né?
Oxigenação, mesmo que seja gente que já tenha trabalhado no mesmo grupo, muda. Porque pega um que era vice e ele vira presidente, ele tem outros contatos, tem outra visão, leva, puxa a coisa, abre mais um lado de trabalho que eu não tinha, né, não tinha aquela visão, nem tinha capacidade de fazer. Eu acho que a alternância de pessoas ali na diretoria, como presidente principalmente, é importante e é salutar. E o grupo vai ficando por trás aí, dando suporte.
Sim. E aproveitando, quem é que sabe, tu que tá lá dentro, lá, quem é que vem de presidente pro ano que vem?
Olha, não sei, eu acho que certo fica o Honesto, né?
Porque esse sim foi comprometido, o trabalho dele.
É, eu disse pra ele esse tempo, pô, o Honesto entrou na pandemia e vai
sair na pandemia.
E é uma visão que a gente tinha há muito tempo, desde da diretoria do Zé Laitano, que eu era vice-presidente, e a gente queria que o Honesto fosse presidente, né? Pela pessoa que ele é, né? Muito capaz, um empresário de destaque, um criador de destaque, uma pessoa do mais alto padrão ético, assim, e paulista, né? Então,
quebrar o tabu, né?
Quebrar o tabu de colocar uma oportunidade fantástica de a gente ter um paulista que já tá com um know-how dentro da BCC, e isso tanto um recado que se dá ao Brasil, né, de ter um presidente paulista, como as portas que ele pode abrir, né, lá na Expo Zibu, em Goiânia, nessas exposições, onde é a terra dele, né, ele é um grande criador no estado de Goiás, conhecido no centro do país, e isso a gente imaginar faltou, né? Não teve uma Expo Zebu com a presença do Honesto como presidente, não teve uma Expo Goiânia lá como o Honesto como presidente. Eu disse para ele esses dias, eu acho que né, eu sou muito a favor da alternância, mas quem sabe não é o momento de continuar mais um tempo para a gente ter esse presidente que foi tão desejado numa situação normal, né? Vamos ver, eu não sei.
E sem contar.
Depende da disponibilidade dele. É. A gente sabe que é duro, né? E se eu pretendo nesses momentos de dificuldade, mal ou bem, os vice aparam um pouco, mas sempre o presidente está em todos os.
Eu fico pensando que a vida de vocês como presidente é complicada, né? Porque é um momento de doação, né? Para aquilo que o cara ama, que é o cavalo.
É.
E tu tem que te desprender, se tu é um cara mais novo, por exemplo, que tu tem um trabalho ativo, que dependa muito de ti, não tô dizendo que vocês não têm esse trabalho ativo, mas assim, vocês já estão num posicionamento que consegue, não, tem um pessoal que cuida aqui das minhas coisas também, então eu posso me dividir, mas é um momento de doação, né, porque, que nem tu disse, tu passou 18 finais de semana dentro do parque. E o seu Honesto, tu tá falando nas oportunidades que ele possa a contribuir com o cavalo crioulo, falando na
presença
no agronegócio,
dele,
né? No agronegócio, porque a gente não tá nem falando a cabeça empresarial, uma cabeça
claro,
diferente, né? Que
uma visão de modernização da associação, né?
Exatamente.
E isso também atrapalha num momento de pandemia. Isso coisa que ele já vem, que essa diretoria vem realizando, né? Que a gente tinha desejo de trazer para Esteio, né? Hoje já tem alguns setores que estão aqui trabalhando em Esteio, né? A partir dessa gestão. O setor de eventos está aqui, a parte de marketing, de relações comerciais também está trabalhando aqui. Traz mais para perto do criador, né? Tanto do Rio Grande do Sul como do Brasil.
Eu ia dizer.
Quer vir aqui, pega um avião, desce em Porto Alegre e tá aqui, né?
O cara tinha que fazer dois estádios, né? Além de vir a Porto Alegre, tinha que ir a Pelotas. Então
toda essa modernização vem sendo feita, né? A parte de gestão que está sendo atualizada. Essa visão de um grande empresário, né, que ele tem. Então, vamos ver se ele vai estar disposto a continuar. Se não, certamente tem bastante gente boa, tanto na diretoria, como que já participou da diretoria, eu acho que. e gente com vontade de trabalhar, né? O importante é que tenha gente com vontade de trabalhar e trabalhar em conjunto, né? Eu acho que você, essa força que eu falei que a BCC tem, né, e que foi importante nesse momento de pandemia, eu acho que muito é isso de uma continuidade, né? Vai mudando, a gente sempre vê novidades, né, e inovações e mudanças, mas sempre dentro de uma linha de respeito ao que foi feito, né, e valorização aos profissionais que estão aí na associação, aos membros do conselho técnico, o trabalho que foi feito de muitos anos, né? Então, isso fortalece, né? As rupturas sempre é uma coisa mais difícil. Eu acho que mesmo aqueles que não estão participando e que querem participar, sempre vão ser acolhidos. Eu acho que sempre não precisa ir pelo lado do... Né? Quem quer participar, se apresente, venha debater, que certamente tem lugar dentro da associação, né, para a gente que quer trabalhar.
Que coisa boa. Uma coisa que eu me lembrei, fiquei chateado esses dias, eu passei ali no restaurante e vi que fecharam o nosso espaço cultural. Isso era uma coisa,
isso
que,
é outra coisa que
ficou a pandemia.
É uma outra coisa, né? Que no segundo ano, aquilo ali, que eu fiz, né, nós fizemos, né, aquilo foi muito dedo meu ali. Foi uma birrinha minha de criar aquele espaço cultural e certamente em 2020 ia ter tido coisa ali grande.
Tomara que pós-pandemia ele volte, né?
O sonho era que aquele espaço cultural se transformasse num museu, né?
Sim.
Um museu do cavalo crioulo, e que as atividades culturais durante a Expo Inter acontecessem, né, e venham a acontecer dentro do museu. E muita cultura, muita coisa que não está ali, né? Imagina, e nesse momento da Expo Inter, que tem esse acesso, gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, poder entrar no museu e ter isso ali em inglês, em espanhol. Isso traz gente, isso aí no mundo inteiro. Né?
É arte, né?
É arte. A gente foi, nós fizemos a abertura do lá do... de Barretos, que eu participei lá, um grupo de criadores, fizemos aquela abertura montada a cavalo, faz um bom tempo isso já. Eles têm lá um museu do peão, né? Então tu entra, tem a história, tem foto, chega lá, tem as fotos dos caras de lenço no pescoço, chapéu de gaúcho com barbicacho, guaiaca. E esse era o peão lá de São Paulo, do Mato Grosso. Claro, daí entrou a questão da cultura americana.
Sim.
Hoje eles estão de cowboy, né? Mas está lá no museu, está lá a história, né? E a gente, eu me preocupo muito que quantas instâncias que tem uma riqueza hoje e que daqui a pouco vai falecer e vai entrar para os herdeiros e vão vender, e aquele acervo que está ali de livro velho,
vai se perder.
De coisa, isso aqui é uma velharia, vai para o fogo. Né? Então, eu estava com o Henrique Fagundes,
uhum.
Inclusive eu já tinha visto uma historiadora para a gente contratar junto com ele, uma historiadora para já ir nas estâncias, nas cabanhas, para fazer um levantamento do acervo. Isso tudo estava acontecendo ali.
Mas ele achava uma historiadora mais historiadora.
Na verdade, não era uma historiadora, era uma museóloga. Uma pessoa especializada em catalogar esses artigos para o museu. Vai lá no Manuel Luiz, que tem tudo aquilo lá. Que não precisa trazer os originais, se ele não quiser mais. Fotografa, traz, né, fotocópia do original que está na estância, não sei o quê. Até para valorizar esses acervos que estão perdidos. Esporas antigas, freios antigos, fotos antigas, que daqui a pouco vai passando as gerações e isso vai se perdendo. Então, eu tenho muito isso, essa urgência, essas coisas. Tem, por isso que eu... Vamos fazer o Federal? Vamos fazer... Vamos cobrir a pista, vamos fazer um projeto já para agora. Vamos fazer. Então, mas a gente não consegue fazer tudo, né? Mas é por isso que eu digo, cada um entra e tem a sua contribuição para fazer.
Que coisa boa. Chico, vou te agradecer. A nossa conversa aqui pode se estender, nós tá.
É.
Tem bastante coisa, tinha bastante coisa para falar.
Sim.
Mas a gente queria saber mais essa questão da pandemia, como foi toda essa situação. E quero te agradecer essa disponibilidade, porque agora tu vai fazer uma confraternização ali no Nubo.
Jandinho.
E te agradeço de coração aí por ter contribuído com nosso espaço do Em Busca aqui.
Tá bem.
E daqui uns dias eu te convido para nós ir para a confraria do Em Busca. Essa aí.
Opa! Ah, essa eu gostei.
Essa aí vai estar boa também.
Tá bem, eu que agradeço o convite, como eu disse, é uma honra. Acho que né, todos que participaram aqui, eu disse, assisti quase todos eles. É bom como a gente pode, né, no momento de lazer, sentar, parar e ver, assistir, né, na hora que quiser. E eu acho que tenho que te parabenizar pelo teu trabalho, tanto como fotógrafo, né, um dos maiores fotógrafos de cavalo do mundo, né, premiado na Europa, né, e exposto já no Louvre, e como esse trabalho que tu faz pela raça crioula, né, com o trabalho do Em Busca do Cavalo Crioulo, que abriu as portas para nós fazer o freio da Europa. Que bom que a gente tem, né, gente como tu, né, e vários outros que trabalham, que a gente, é isso que engrandece a raça, como eu digo sempre, os resultados é trabalho de muita gente. Obrigado por...
Eu que agradeço. Quando a gente trabalha com paixão, as coisas
acontecem,
né? Juntas. Muito obrigado, Chico.
Valeu.
Beijo. Abraço.
Tá vendo, pessoal? Esse foi o nosso podcast, então, com Francisco Kessler Fleck, o Chico Fleck, o ex-presidente da ABCC. Não te esquece, te inscreve no canal, deixa teu like, que é muito importante. Assim, o YouTube pode achar que o assunto é relevante e nos mostre para mais gente. Nosso agradecimento, então, à Vetinil, parceira de quem cuida, Supra, mais que produtos, resultados, e Cabanha Mapuche, crioulos para o mundo. Um abraço!